Chegou a hora do nosso quadro Corte Certo com o chefe Guilherme Maser, especialista em churrasco. Boa tarde para você, Guilherme.
Boa tarde, Stephanie. Tudo bem?
Tudo certo. E com você?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Hoje a gente vai falar de brisket, um corte de carne bovina conhecido aqui no Brasil como peito bovino. Já faz bastante sucesso nos churrascos dos Estados Unidos, né, Léo?
É isso mesmo. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Léo. Tudo ótimo.
Tudo tranquilo. Prazer falar com você. Então, eu nem conhecia muito, acabei dando uma pesquisada aqui junto com a Stephanie, que fez sabendo que, principalmente no Texas, ele tem virado febre, né? Lá no Texas ele é muito conhecido e tem virado febre no Brasil, né? Uma experiência gastronômica bem diferente, não é? A retirada da parte dianteira do boi, essa carne tem muitas fibras também, fiquei sabendo, né? Por isso que ela é mais rígida.
Correto. Isso é uma característica, né, desse corte, que é uma carne um pouco mais rígida, né? Por quê? Por qual motivo? Como o boi ele tem a tração dianteira, né? Então o peito bovino ele recebe aproximadamente aí 60% do impacto do peso do animal ao caminhar, né? Gerando assim uma das carnes mais rígidas do animal, né? Então essa aí é a questão que esse corte assim, de ser, assim vamos falar o brasileiro, né? Um corte um porquinho sendo a carne mais dura, né?
E as pessoas têm um certo preconceito com carnes mais duras quando vão numa churrascaria, né? É preciso, por exemplo, um treinamento que o garçom, a pessoa responsável, explique que às vezes as carnes que são um pouquinho mais duras também são boas, mas elas têm um processo de ser assada, de ser feita diferente?
Ah, sim. Geralmente, né, nas churrascarias rodízios, né, essas carnes são um pouco mais fibrosas, mais rígidas, né? A instrução aos funcionários é sempre corte essa carne o mais fino possível, né? Para que essa carne, quando o cliente vá comer ela não esteja tão firme, tão dura, né? Então, a instrução é essa. Agora, quanto à questão do brisket mesmo em si, né? Que é um corte defumado, o processo ele é um pouco diferente, né? Então, ele passa aí por um longo período no fogo. E a gente fala que aí a técnica low-slow, né? Que é baixa coação, né?
Quanto tempo de fogo?
Olha, entre 8 a 10 horas, tá? Num fogo aí entre 120 e 125 graus.
E por que ele precisa de tantas horas na churrasqueira para ele ficar pronto? É justamente por conta das fibras que ele tem internamente?
Correto. Quando ele fica tanto, todo esse período, o que acontece? O grande desafio de qualquer... mestre churrasqueiro, ou pitmaster, como nós falamos, quebrar o colágeno que tem essa carne, né? Porque a característica que dá essa enrijecida na carne é devido ao colágeno. Então, o grande desafio é quebrar esse colágeno com esse tempo de fogo, né? De 8, 10 horas, às vezes até 12, né? Em fogo muito baixo. Aí ela faz essa quebra do colágeno e deixa essa carne muito macia e suculenta.
E por qual motivo as pessoas se apaixonaram tanto por esse corte?
O motivo aí tem toda, vamos dizer assim, uma magia por volta, né, do brisket, né, que é esse corte americano tão famoso que nós chamamos de peito bovino no Brasil. Que é desde o pit smoker, né, nós mesmos aqui no MTN, nós temos um smoker, né, que é uma máquina diferente, que faz o processo de defumação, também os dry rubs, né, que são os temperos, as especiarias que vão nesse corte, né, que a gente basicamente não usa sal nele, são só especiarias mesmo, né, e também a questão do carvão, né, o tempo que fica ali, então tem toda aí uma mágica para esse churrasco aí sair, né.
Agora tem uma pergunta para você, ô Guilherme, né? Quando as pessoas vão no restaurante e tal, no cardápio, esse corte, o brisket, ele está dessa forma descrito ou as pessoas chamam ele realmente de peito bovino? Como que é conhecido? Porque eu realmente não lembro de ter visto como brisket. É peito bovino mesmo? Porque eu nunca também vi alguém pedindo, um peito bovino. Como, tem alguma forma, alguma nomenclatura diferente? Como é que é?
O peito bovino, ele é muito conhecido como peito mesmo no Brasil. Mas na região sul do país ele é conhecido como granito, né? E nos Estados Unidos esse corte é como o brisket, né? Que é a ponta do peito, né? Então, aqui nós temos no MTN, no nosso cardápio, uma página exclusiva com os defumados e os cortes americanos. E ele é chamado como brisket mesmo.
Joia, entendi. Agora, falando do MTN, né? Tinha um Montana Grill lá no Iguatemi, fechou. Agora vai abrir um MTN ali no Cambuí, perto da Romana, é isso?
Correto. Nós encerramos a operação, né, do Montana Grill, no Shopping Iguatemi. E mudamos aqui para o endereço, na Avenida Coronel Silva Teles, no Cambuí, que é o MTN Barbecue Grill, né? Nós inauguramos na quarta-feira passada. Assim, tem sido um sucesso, é uma casa com uma proposta um pouco diferente, com o tema do nosso cardápio, são os melhores cortes do mundo, né? Entre eles os brasileiros, os uruguaios, os argentinos e também os americanos, que entra essa parte dos defumados, né? Mas também é um cardápio assim, com lanches, com porções, é assim, um cardápio bastante variado, tá? Uma delícia.
Tem o brisket lá, então. Lá tem o brisket também.
Aguardo a visita de vocês.
E lá vai ter o brisket também, Guilherme, ou não?
Como?
Lá vai ter o brisket também. Brisket. Eu tô esquecendo. Lá o tem esse também.
É, nós temos aqui um dos nossos carro-chefes no cardápio do menu americano. E assim, tem sido um sucesso, o pessoal tem adorado.
Boa, vamos lá conhecer, hein, Stephanie?
Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Guilherme Mazer. Se quiser deixar o seu contato para o nosso ouvinte, né, te seguir no Instagram e saber mais sobre churrasco, fique à vontade.
Certo. Meu Instagram é o @guilherme.mazer e também o @mtn.bbq. Estamos lá, nos segue lá. Lá vai ter receitas, vai ter dicas. Estamos aí. Muito obrigado aí pela participação, Léo, Stephanie.
Obrigado.
E até a próxima.
Eu tenho mais uma pergunta. Dá tempo ainda, Guilherme? Rapidinho. Como que vocês receberam essa questão da volta para a fase amarela, né? O mercado, esse segmento de restaurantes e tudo mais, né? Ele é bem afetado por isso. Como que você recebeu isso e de que forma isso impacta aí no atendimento ao público?
A princípio, assim, no primeiro momento, a gente ficou um pouco assustado, né? Até mesmo porque a gente entende, assim, que o cliente, quando chega essa notícia até ele, assim, ele fica um pouco assustado em vir para o restaurante. Enfim, então o comportamento das pessoas acaba mudando, queira ou não. Mas, assim, eu falo pessoal, a gente é a Associação Abrasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, de Campinas, né, que é a Brasel RMC, tem feito um trabalho, assim, bastante sério com essa questão. Então, assim, nós mesmos, os proprietários de restaurantes, está tendo um cuidado, assim, redobrado com essa questão da higiene, dos cuidados, né, contra a Covid-19. Então, assim, mas está tranquilo, o pessoal tem vindo, nós temos mantido aí o distanciamento das mesas, das cadeiras, todo cuidado com a higiene pessoal dos colaboradores, tanto dos tachos quanto dos utensílios, né? A gente redobrou o cuidado quanto a isso. Então, assim, preocupa, mas eu acho que não vai ser assim uma coisa como foi da primeira vez, né? Acho que vai ser mais tranquilo. Até a aceitação do público mesmo tá normal, tá? O pessoal já vem sabendo também como tem que se portar, as normas e tudo mais, né?
Ah, então combinado. Ó, obrigado, viu, Guilherme? Isso foi o Guilherme Mazer falando desse corte aí tão suculento. Já deu uma fome, né, Stephanie?
Já deu.
Obrigado, viu, Guilherme?
Obrigado, até semana que vem, Guilherme.
Obrigado, até semana que vem. Grande abraço.
Valeu.
Valeu.